partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Tribunal Regional Eleitoral investiga suspeitas de fraudes em transferências de títulos em três cidades maranhenses. Eleita nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Maranhão para o próximo biênio. Polícia Federal localiza a plantação com 89 mil pés de maconha. Duas pessoas foram presas. Polícia Civil combate a venda ilegal de medicamentos fitoterápicos. Definidas regras para uso da inteligência artificial no Brasil. E pré-matrícula para o ano letivo na rede estadual de ensino já está disponível. Está no ar a edição do Jornal Central desta quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
A previsão do tempo para esta quinta-feira indica que no Maranhão o dia será de pancadas de chuva na faixa oeste do estado, enquanto que mais ao leste há possibilidade de chuva. Em São Luís, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A temperatura na capital maranhense chega aos 31 graus. Em Imperatriz, tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Sol com algumas nuvens ao longo do dia na cidade de Bacurituba, Coroatá e São João dos Patos. Máxima de 34 graus em Jatobá, de 31 em Cedral, 35 em Itapecuru Mirim e de 36 em Aldeias Altas. E com a chegada das chuvas intensas, a população deve redobrar os cuidados no combate ao mosquito da dengue. Confira quais são esses cuidados na reportagem de Daniela Bandeira.
Os cuidados dentro de casa precisam ser constantes. 80% dos criadouros estão nos domicílios. Os dados são do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti de 2024. Quem pensa que já sabe tudo deve ter atenção redobrada naquilo que pode estar protegido. Por exemplo, tampou a caixa d'água e acha que está seguro? E a abertura para encanação? O mosquito costuma usar este tipo de oportunidade para colocar os ovos em água parada. O especialista dá mais dicas.
São pontos que a gente não percebe, mas a expertise do mosquito já descobriu que são pontos de procriação para ele, que ele vai ovipor. Então, atrás da geladeira tem um depósito que fica fazendo o ciclo da água. A água sai do congelador e ela evapora. Então, ali, se ficar desligada a geladeira por um tempo, é um potencial criador. A caixa d'água, por mais que ela esteja fechada, sob a tampa em cima dela, mas às vezes a pessoa abre, tem aberturas para colocar cano para tirar essa água. Então, involuntariamente a pessoa acha que está fechada, mas as aberturas estão do lado e o mosquito vai ter acesso. As calhas, durante o período de estiagem, as folhas acumulam, então a gente vive num local que é arborizado. Então, essas folhas vão acumulando na calha e no momento que chove, essas folhas e outros materiais vão reter essa água e lá vai ser um criadouro. Então o importante é que quando vai chegando o período chuvoso, as pessoas mandem alguém fazer uma desobstruição da caixa para que a água tenha acesso e não acumule para não ficar gerar um criadouro do Aedes.
A campanha estadual de combate às arboviroses trouxe o slogan "Eu tô é tu perder para o mosquito". E por meio dessa descontração e diálogo, a busca é para convocar e incentivar a população a dedicar 10 minutinhos por semana para prevenir e eliminar os focos. Então, segue para mais dicas. Evite a água parada em garrafas vazias, em vaso de plantas e até em casca de ovos. Limpe regularmente a caixa d'água e mantenha fechada, até bloqueie a abertura da encanação. Verifique as calhas e retire folhas que possam impedir a água correr. Elimine entulhos do seu quintal. Troque com frequência o pote de água do seu animal de estimação. Tampe os ralos. Limpe a bandeja que fica atrás da geladeira e a bandeja coletora de água do ar-condicionado.
10 minutos diário para cada um de nós já faz muita diferença. E lembrando sempre, todo local que acumula água é um potencial criador para o Aedes, independentemente se é no bairro A, B, se é longe ou se é perto, independentemente é um potencial, ele precisa de água. E quando a gente disponibiliza água, ele vai nascer, ele vai criar.
Trânsito.
Um jovem de 24 anos morreu e outro de 29 ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na zona rural do município de Matinha. Segundo informações, o jovem identificado como Raifran Segundo informações, o jovem identificado como Raifran Azevedo Cutrim, de 24 anos, que conduzia uma motocicleta, perdeu o controle da direção e bateu em um pedestre que atravessava a rua. Ainda segundo informações, o motociclista caiu da moto e bateu com a cabeça no chão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O pedestre, identificado apenas como Raimundo, teve ferimentos leves e não corre risco de morte. Confira a seguir, Polícia Civil combate venda ilegal de medicamentos fitoterápicos.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Onda Central. O comando é dele, Carlos Roger. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um comerciante foi alvo de uma operação de combate à venda ilegal de medicamentos fitoterápicos na cidade de Miranda do Norte. As informações com o repórter da região, Cristiano Dias.
O alvo da operação foi o comerciante de 40 anos que, de forma ilegal, estaria comercializando produtos fitoterápicos sem licença, autorização, regulamentação ou fiscalização, utilizando tanto sua residência quanto seu veículo para distribuição. O delegado Renilton Ferreira, da Delegacia de Polícia de Miranda do Norte, destacou os riscos do uso de medicamentos fitoterápicos sem prescrição médica. Mesmo que muitas dessas medicações sejam de origem natural, elas só podem ser usadas mediante a prescrição médica, uma vez que os efeitos colaterais vão de infarto a trombose, onde também pode inclusive causar aborto em grávidas, destacou o delegado. Durante a operação, as equipes policiais encontraram medicamentos armazenados de forma inadequada, expostos às altas temperaturas durante o transporte, comprometendo sua eficácia e segurança. Entre os produtos apreendidos estão hormônios para ganho de massa muscular, o canandibiol, medicamentos para disfunção erétil e emagrecimento e alguns produtos que exigem prescrição médica e regulamentação pela Anvisa. Ainda segundo o delegado, a operação visa garantir a segurança da população, prevenindo danos irreversíveis à saúde e evitando possíveis mortes causadas pelo uso do medicamento inadequado. A Polícia Civil reforça a importância de adquirir medicamentos apenas em locais autorizados e com prescrição médica, alertando sobre os riscos de automedicação e da compra de produtos de origem clandestina. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Na cidade de Codó, um homem que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante nesta quarta-feira, suspeito de cometer os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com os suspeitos, policiais apreenderam porções de maconha, um revólver calibre 38, seis munições intactas e ainda a quantia de R$ 126.560 em espécie. No momento da prisão, ele não soube explicar a origem do dinheiro. O homem foi encaminhado à delegacia, onde permanecerá à disposição da justiça. Polícia Federal e IBAMA combatem garimpo ilegal em cidades maranhenses. Repórter Adriana Nogueira.
A Polícia Federal e o IBAMA deflagraram nesta quarta-feira 11 a Operação Fractal, que tem como objetivo acabar com as atividades ilícitas de garimpo nos municípios de Centro do Guilherme e Centro Novo do Maranhão. Localizada na terra indígena Alto Turiaçu, o local tem sido maltratado por conta do grande número de garimpos ilegais. Os trabalhos da PF do IBAMA estão concentrados nos garimpos do Central, Monte Árido e Garimpo Pica-Pau, com a destruição de máquinas, motores e demais equipamentos que têm sido utilizados para fazer a extração ilegal do ouro, além de outros crimes ambientais que têm sido cometidos nos locais. Durante as revistas foram localizadas armas de fogo, munições e foi feita uma prisão em flagrante. A ação conta com o apoio da coordenação do Comando de Aviação Operacional, do Grupo de Bombas e Explosivos, ambos da Polícia Federal, além do Centro Tático Aéreo CTA e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Ainda nessa quarta-feira, a Polícia Federal localizou um enorme terreno no município de Grajaú com 89 mil pés de maconha. Quem conta os detalhes dessa operação é o repórter Jauber Pereira.
A Polícia Federal deflagrou uma operação e prendeu duas pessoas por realizarem cultivos de maconha em larga escala no município de Grajaú, região central do estado. Durante a ação, policiais federais e militares encontraram enormes terrenos onde a droga era plantada. Foram identificados cerca de 89 mil pés de maconha e, na oportunidade, houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram também uma estrutura montada para garantir a proteção e irrigação da plantação, além de pessoas encarregadas de realizarem segurança e gerenciamento da atividade. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Confira no próximo bloco, o Tribunal Regional Eleitoral investiga suspeitas de fraudes em transferências de títulos em cidades maranhenses.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores.
Entre em campo com o Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte. Tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, nas cidades de Nova Olinda do Maranhão, Cantanhede e São Luís, a Operação Cangaço Eleitoral. Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 8 de busca e apreensão. O objetivo da operação é desarticular um esquema criminoso de corrupção eleitoral através de aliciamento de eleitores e posterior compra de votos. Várias pessoas afirmaram que foram abordadas por membros do esquema para aceitarem a oferta de valores, seja em dinheiro ou materiais de construção, para passarem a ser alvos de ameaças e represálias do grupo, inclusive com o uso de armas de fogo por terem mudado de opinião política. Outros afirmaram que foram vítimas de intimidação e ameaça praticado por pessoas armadas ligadas ao grupo investigado e que foram obrigadas a retirar objetos de propaganda política de candidatos adversários e a parar com atos de campanha política. A polícia está investigando a possível utilização de recursos públicos federais para o esquema de compra de votos. Os Tribunais Regionais Eleitorais do Maranhão e do Pará firmaram um acordo para fazer, no ano que vem, uma revisão biométrica nos municípios maranhenses de Godofredo Viana, Cândido Mendes e Amapá do Maranhão. A Corregedoria do TRE identificou que parte do eleitorado chegou a esses municípios com títulos que antes estavam registrados no Pará. Por isso, acionou a Corregedoria do TRE do Pará para um trabalho conjunto que ocorrerá entre junho e julho do ano que vem, com a revisão do eleitorado nos 3 municípios por meio da coleta de dados biométricos. A principal suspeita é a de que os eleitores de cidades vizinhas tenham aceitado simular a mudança de residência para esses pequenos e médios municípios em troca de dinheiro ou benefícios oferecidos pelos candidatos. Definidas as regras para o uso da inteligência artificial no Brasil. De Brasília, o nosso correspondente, Paulo Otaran.
Foram cerca de 2 anos de discussão. O plenário do Senado aprovou ontem o marco regulatório da inteligência artificial, que é um conjunto de tecnologias que possibilitam os computadores a executarem tarefas humanas. Agora, estão definidas as regras para o uso da chamada inteligência artificial, a IA. Além disso, está garantida a proteção da pessoa humana, a democracia e o desenvolvimento social, científico, tecnológico e econômico. Satisfeito com o resultado, o relator, senador Eduardo Gomes, disse que o Congresso teve a sabedoria de, num projeto ousado, facilitar o desenvolvimento da IA no Brasil.
Na verdade, além de garantir direitos e proteções, existe todo um ambiente que é ampliado na segurança da regulação para atração de investimentos, instalação de data centers, de grandes estruturas, para que o Brasil não fique para trás nessa questão de investimento e que tenha como base respeito aos contratos, uma lei transparente, que gere confiança para aqueles que participam do ambiente de desenvolvimento digital.
A matéria define as atividades de alto risco que responsabilizam os desenvolvedores da tecnologia. Entre os direitos assegurados estão o de privacidade e proteção dos dados pessoais, o de informações precisas e confiáveis e o de não discriminação. As criações da inteligência artificial deverão ser identificadas e não podem ser usadas para induzir os usuários a um comportamento específico ou traçar o perfil de personalidade ou de conduta criminal, explorar a vulnerabilidade de determinados grupos da sociedade e produzir conteúdo de abuso ou exploração sexual de menores. De Brasília, Paulo Otara.
Presidente Lula fará novo procedimento de baixo risco complementar à cirurgia. Quem explica melhor é a repórter Joana Cortez.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele será submetido a um novo procedimento nesta quinta-feira, de acordo com o boletim divulgado às 16h30 desta quarta pela equipe médica do Sírio-Libanês. O presidente passará por um procedimento endovascular chamado embolização de artéria meníngea média. Em entrevista coletiva, o médico Roberto Calil Filho explicou que a embolização é uma espécie de cateterismo já previsto, que será feito como complemento ao procedimento cirúrgico realizado na terça-feira.
Quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento. Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais. É um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje.
Confira instantes, Tribunal de Contas do Maranhão elege nova mesa diretora para o biênio 2025-2026.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de iluminar o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão. Feliz Natal pra todo o Maranhão, que a estrela brilhe em cada coração. Feliz Natal pra todo o Maranhão, que a estrela brilhe em cada coração. Que a estrela brilhe em cada coração. Que a estrela brilhe em cada coração.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Onda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão elegeu a nova mesa diretora para o biênio 2025-2026. Daniel Itapari Brandão foi eleito presidente da corte. Marcelo Tavares, o vice-presidente, Flávia Gonzalez Leite, corregedora, e José de Ribamar Caldas Furtado como ouvidor. Todos foram eleitos por unanimidade e receberam 6 votos cada. A mesa diretora começa os trabalhos a partir de janeiro, mesmo tomando posse imediatamente. Pré-matrícula para o ano letivo na rede pública estadual do Maranhão já está disponível. Carla Bianca.
Vai até o dia 20 deste mês para os ensinos fundamental e médio. Para garantir a pré-matrícula, os estudantes ou responsáveis precisam acessar o site educação.ma.gov.br, escolher a unidade escolar de preferência e seguir as instruções do edital. É bom também ter atenção aos prazos. Ensino fundamental, pré-matrícula hoje e amanhã, 11 e 12 de dezembro. Ensino médio, parcial e integral, de 13 a 20 de dezembro. Ao todo, são mais de 80 mil vagas disponíveis, incluindo o ensino fundamental, médio, o IEMA bilíngue em São Luís e Santa Inês, além das creches no Centro e na Liberdade. Se surgir qualquer dúvida, a SEDUC disponibiliza suporte pelo e-mail matricula2025@edu.ma.gov.br.
Proposta que proíbe o uso de celular em escolas é aprovada na Câmara. Gésio Passos.
A proibição valerá para a educação infantil e ensinos fundamental e médio. Só será permitido o uso do celular em estado de perigo ou em caso de força maior, para a garantia de direitos fundamentais, para fins pedagógicos ou para garantir acessibilidade e inclusão dos estudantes. Foi retirado da proposta o trecho que proibiu o porte de celulares nas escolas, sendo vedado apenas o uso. O texto ainda prevê que as redes de ensino devem oferecer treinamentos para abordagens relacionadas aos efeitos danosos do uso sem moderação dos celulares, além do acolhimento de alunos e educadores que estejam em sofrimento psíquico decorrente da utilização desses aparelhos eletrônicos. A proposta tramitou em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, a priori, não vai precisar ser votada pelo plenário da Câmara. Mas é possível se 52 deputados solicitarem que o tema seja votado por todos. Caso isso não ocorra, o texto vai para votação no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Instituto Equatorial está com inscrições abertas até o dia 20 de dezembro para o edital Jornada Equatorial. O edital tem como objetivo capacitar organizações da sociedade civil com formação e mentoria para a elaboração de projetos e captação de recursos. A coordenadora do Instituto Equatorial, Janaína Ali, traz mais informações sobre o assunto.
As inscrições estão abertas e seguem até 20 de dezembro no site oficial do programa, institutoequatorial.prosas.com.br, ou pelo link disponibilizado na bio do Instagram do Instituto Equatorial, @InstitutoEquatorial. Quem pode participar? Organizações da sociedade civil, institutos e fundações que tenham no mínimo um ano de atividade comprovada e possuam CNPJ, realizem atividades em pelo menos uma área de atuação, qualificação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, geração de renda, educação e biodiversidade. Sobre o nosso Instituto, o Instituto Equatorial é uma organização sem fins lucrativos que promove ações de impacto social em áreas como educação, empregabilidade, sustentabilidade, beneficiando comunidades nos estados onde o Grupo Equatorial Energia atua. Aproveite esta oportunidade e inscreva agora a sua instituição.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves. A apresentação foi de Italiana Luz. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã.
Acabamos de apresentar
Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de iluminar o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela.